Esporte na Rede.
Muito bem, voltamos com o Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. E de imediato vamos fazer mais uma externa aqui, vamos conversar com José Fracione, ele é árbitro e nos dá um pitaco, nos dá um palpite aí a respeito da arbitragem, a respeito dos eventos que conduz o nosso futebol, né? Nós já vamos falar aí com
o Valmir, antes do contato, que o Hudson está finalizando, Valmir. Só para confirmar o nome das estreias aí que estão previstas para o Criciúma. Aliás, estão sendo incorporados ao grupo, ainda não vão estrear nesta terça-feira. O primeiro, que já está sendo aí, ó, relacionado, mas não para este jogo, é o Felipe Guedes, que veio lá de Porto Alegre, lá do São José, do time, o famoso Zequinha.
Sim.
E que foi um dos atletas da seleção do Campeonato Gaúcho. Então é um jogador revelação, está vindo para o Criciúma. O segundo, Valmir Matos, é o Bruno Baio, atacante de 1,95m. Ele é paulista, mas é revelado pelo Internacional de Porto Alegre, está vindo por empréstimo. E esta dupla de jogadores do Rio Grande do Sul, aí, do São José e do Inter, deve permanecer no Criciúma até o final da Série B. Quem sabe esses atletas acabem aí dando aquele gás necessário para o Criciúma pontuar e chegar ali a brigar, né, Valmir Matos? Porque está muito complicado para o Criciúma essa vaguinha no G4, tendo em vista que já tem ali times ocupando ali o G4 e não estão dispostos a sair, né? Não estão dispostos a...
Está em nono, né? Tem 5 à frente dele para chegar no G4.
Pois é, tem o CRB, está faturando bonito essa Série B aí.
Sim.
Seguido pelo Brasil de Pelotas e agora o Bahia se recuperando, Valmir. Última vitória aí de 3-0.
Esse tem chegado.
Ultrapassou o Criciúma e agora está com 31 pontos junto com o Náutico.
Esse é complicado e amanhã o Joinville vai passar trabalho com esse time do Bahia aí. Mas agora sim estamos então anunciando aqui a presença do José Francione, árbitro de futebol, que vai falar com a gente sobre arbitragem, sobre esporte. É um prazer, José Francione, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Um prazer participar do programa.
Perfeito, e como é que você é árbitro de futebol, José?
Há 26 anos.
20, então já conhece, já sabe da experiência, a vivência. Como é que você está vendo a arbitragem brasileira?
Não, a arbitragem brasileira, pelo menos dos últimos 4, 5 anos, este ano eu acho que tem sido um pouco melhor do que os anos anteriores.
Sim.
Com exceção de alguns, por exemplo, alguns exemplos, o senhor Marielson Alves da Silva, que apitou
Corinthians. E os que apitam os jogos do Corinthians?
Apitou o jogo do Corinthians e o Cássio era para ir. Você recebeu o cartão vermelho ali. Sim. Naquele lance, ele deu um amarelo. Então, às vezes os árbitros querem amenizar as situações e acabam se complicando, né? Porque a regra é clara.
Sim.
O último defensor, oportunidade clara de gol, derrubou, né? De forma assintosa, é expulsão, não tem. Ele deu amarelo aquele lance, então acabou prejudicando a equipe do Figueirense, né? Eu acho que os árbitros têm que cuidar um pouco mais da regra.
Ô, José Francione, você vê. Como é que você vê essa história? Porque na televisão tem a repetição. E o cidadão está confortavelmente vendo o lance, e ele pode até achar que o lance foi assim, do outro jeito e tal, só que o árbitro, ele é instantâneo, a decisão é instantânea. Eu acompanhei, não agora, mas há 20 anos atrás, quando eu deixei de fazer reportagem de futebol, eu acompanhava em cima também esses lances, e às vezes você não tem tem que ser na hora a decisão. Isso aí é o grande problema que existe para arbitragem, a grande dificuldade?
Ah, com certeza, o árbitro tem que estar bem fisicamente e estar em cima do lance. É um lance de questões de segundo, principalmente o assistente, né? O assistente, ele tem que olhar a bola e olhar a linha do último defensor. Então, no lançamento, às vezes, o indivíduo, um pouquinho na frente, um pouquinho atrás, ele acaba errando. Mas o importante é você estar perto e tomar a decisão certa, e é questão de segundos. Às vezes você dá alguma coisa que não é, e às vezes não dá o que é, entendeu? Então, errar era humano. Agora, por exemplo, esse lance, eu volto a falar, né, do árbitro Marielson Alves da Silva, que o Cássio derrubou o indivíduo que ia fazer o gol, entendeu? Uma coisa que na hora é instantâneo, você consegue ver o lance, entendeu? Ele deu falta, se ele deu falta, tinha que expulsar. Ele não expulsou. Então, às vezes os árbitros querem amenizar a situação e acabam se prontificando. Eu acho que a regra, né, deve ser analisada de uma forma assim, concreta.
Você sabe, ô José Francione, eu não sei como é que você interpreta também, que muitas pessoas condicionam e criticam às vezes o árbitro pela questão do condicionamento físico, mas às vezes não significa que o árbitro tem que correr o tempo todo. Na verdade, ele tem que saber se movimentar no campo, trabalhar às vezes um pouquinho na diagonal, porque senão começar a dar pique, querer em cima da bola, querer chegar antes da bola, ele também não vai aguentar os 90 minutos. Eu acho que tem que fazer uma dosagem, né?
Sim, fazer a diagonal do árbitro e principalmente os lances de área estar próximo para evitar esse tipo de interpretação equivocada e acabar às vezes prejudicando ou ajudando um clube ou outro. Não pode
afoitamente quando o time estiver num ataque, porque num contra-golpe, num contra-ataque, de repente ele não acompanha. Então ele tem que ter uma percepção um pouco à distância, às vezes, para poder acompanhar num contra-golpe. Não significa que tem que estar muito em cima, nem tão longe agora, também. Valmir, tem que ter uma percepção clara de lance, né?
E eu quero aproveitar a participação do Francione, que é árbitro de futebol. Porque o árbitro do jogo ontem, Flamengo e Chapecoense, também foi muito criticado. Foi muito criticado. O árbitro falhou, e era um árbitro desse aí que você falou, Valmir, acompanhando o lance em cima. E, pô, ele não está vendo as coisas acontecerem da maneira como a gente viu. O próprio Hudson, que está aqui, citou que o primeiro gol do Flamengo foi originado em uma jogada faltosa. O árbitro não conferiu ali, deixou a jogada seguir e a Chapecoense foi punida com um gol. Na sequência, o árbitro acabou deixando de marcar um pênalti para o time da Chapecoense e depois apontou um pênalti para o time do Flamengo. Então, a arbitragem vem sendo muito criticada neste campeonato pelo excesso de erros, por questão de critério, inclusive. Eu queria até saber do nosso convidado, o Francione, qual é o árbitro hoje no Brasil que ele está vendo como um árbitro imparcial, um árbitro correto, um árbitro que não erra, que aquele tipo de erro crasso, né? Aquele tipo de erro que você vê que acaba realmente fazendo a diferença. Existe árbitros no Brasil que estão aí nessa linha de superior, ou Francione?
Olha, eu acho assim, a nível mundial, eu acho que até as escalas reconhecem, muitos não gostam. Eu acho que o Weber Roberto Lopes é um árbitro que ele trabalha numa linha assim média, ele trabalha num, digamos, usa o bom senso de forma bem razoável. Agora, o melhor árbitro do Brasil para mim é Daron, não tem. Onde existem muitas reclamações, ele dá o que dá, se for um minuto ele expulsa, ele dá pênalti, ele não quer saber de tempo, de camisa, de nada. Para mim, melhor árbitro, né? Inclusive os times pedem ele, né? Que é um árbitro que não tem, ele, se for para expulsar com um minuto, com 30 segundos, ele não tem essas questões de camisa, as questões de, vou usar o bom senso, é um árbitro com o rigor da regra e tá sempre em cima. Agora, muitos não gostam, eu gosto do Weber aqui em Santa Catarina, no Brasil, né? Que é um cara. O cara não pode ser muito rigoroso, também não pode ser muito grosso. Tem que ter um meio termo. Agora tem que as jogadas, digamos, mais agudas, as jogadas diárias, as jogadas perigosas, os caras têm que punir. Agora, não pode. O que acontece? O árbitro dá um cartão amarelo no começo do jogo. Depois um indivíduo faz uma falta pior e o cara não dá, entendeu? Então não deu no começo do jogo.
Eu concordo, porque inclusive concordo com o árbitro que você citou, o Weber, né?
Sim.
Porque na minha opinião, o Valmir Matos, é hoje o destaque da arbitragem no Brasil.
Tá bem, né?
Inclusive
tá
bem. Nós temos aí a nossa... o nosso destaque padrão de excelência agora no final do ano, em dezembro, aqui da Rádio Alesc, junto com a Diretoria de Comunicação da Assembleia. E o Weber é cotado, né? Está cotado para ser um dos homenageados como um dos destaques esportivos nacionais que nós temos hoje.
Inclusive o Weber, olha só, apitou final da Copa do Brasil, final da Sul-Americana, final da Copa América. Não é qualquer árbitro.
E apitou bem, né?
É, apitou bem. É, ele tem aquele jeito dele, mas ele é um árbitro tranquilo. Porque se você dá um pênalti, se os jogadores te rodeiam, e você começa a distribuir amarelo, você vai ter que expulsar. Então você tem que conversar com o jogador, porque os jogadores, você tem que demonstrar mais tranquilidade do que os jogadores. Os jogadores estão nervosos. Se você usar o cartão para dividir força, você acaba com o jogo, entendeu? Então o Weber faz muito bem isso. Eu gosto dele. Agora o Daronco é um cara mais disciplinador, né?
Bom, o José Francione, você está apitando aqui em Santa Catarina?
Eu apito, hoje eu apito amador em São José.
Sim.
Mas já trabalhei, né?
Perfeito. Tá certo. O Hudson quer fazer uma pergunta, Hudson?
Querido, bom dia. Prazer em tê-lo aqui no nosso programa.
Prazer, pro senhor também.
É o seguinte, tu não acha também que os árbitros que cometem erros contra equipes grandes, no caso Corinthians, Flamengo, essas equipes de ponta, com maiores torcida e mais poder de mídia, são punidos? E os que cometem erros contra times pequenos, como o Avaí... até quero aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo Zero, que está escutando nesse momento, que é havaiano e que diz que o pênalti que o Figueirense foi marcado para o Figueirense na vitória sobre o Santos não houve. Que todo mundo, que todos os comentaristas, todo mundo que assistiu o jogo, acaba concordando com o juiz que houve o pênalti, apesar de não ter havido a intenção, mas o jogador do Figueirense foi derrubado na área. É. E esse, vamos dizer que houvesse um erro e foi contra equipe grande, esse juiz seria punido. Mas se fosse o contrário, contra um time de não grande, que não tem, um time pequeno, no caso, que não fosse do eixo Rio-São Paulo, os juízes não são punidos. O que acontece? Qual é o critério? Não teria que ter uma mudança também nesse critério?
Na verdade, essa questão de vetar árbitro, eu sempre fui contra. Na verdade, o cara que tem maior poder de negociação, tipo Eurico Miranda, ele chega lá e bate na mesa, agora bota o cara, digamos um exemplo, né, o presidente do Guarani vai lá, eles não dão a mínima. Então depende, principalmente já começa com a distribuição dos recursos, né, do clube dos...
E a mídia também, né?
É. E a mídia também faz, né?
Comete um erro contra o Corinthians, o Neto dá um infarto no programa na segunda-feira.
Os erros vão acontecer. Acontece que eu acho que o árbitro, como o jogador perde um pênalti, perde um gol embaixo da trave, o árbitro também erra. Mas é um erro que, graças a Deus, eu vejo assim, sendo no Brasil em si, tirando aquela questão da arbitragem polêmica de alguns anos atrás, que caçaram alguns árbitros e tal. Mas hoje a arbitragem, se o cara erra, não é porque é A ou B, é porque realmente aconteceu o engano e tal. Mas eu acredito que a maioria dos árbitros, né, grande parte dos árbitros, hoje, se acontece um lance duvidoso, eles erram, mas não é por...
Desculpa te cortar, mas é que o que a gente vê é que o árbitro só vai para a geladeira quando comete erro contra times grandes, contra os grandes times do Brasil.
Não, mas
a gente vê que os nossos times aqui de Santa Catarina, inclusive o Figueirense, foi prejudicado contra o Corinthians, né? Foi prejudicado em outros jogos do Campeonato Brasileiro, e os juízes continuam...
Não, esse árbitro do jogo Figueirense-Corinthians, ele foi punido.
Não por causa desse jogo.
Foi, sim.
Em função de outro.
Em função desse jogo.
Mas depende do... Eu acho assim, eu não tô mais, não sou mais fechado, mas a CBF praticamente é um balcão de negociação. Se o Eurico Miranda pede um arbitragem, não, se o Figueirense vai lá, eles botam qualquer, entendeu? Então, depende do poder de mídia, depende dos grandes clubes, principalmente dos clubes dos 13. Isso é verdade, né? Se você pede um efeito suspensivo no Tribunal de Justiça de um jogador, se for um time grande, normalmente eles dão, se for um time pequeno, não dão. Então tinha que virar uma coisa imparcial.
Perfeito. José Francione, muito obrigado pela sua participação. Por hoje ficamos aqui, tá certo?
Tá, muito obrigado e agradeço, e parabéns pelo programa aí, um abração pro Hudson e para todos aí. Muito obrigado.
Obrigado, valeu, querido. Grande abraço.
Está aí, portanto, José Francione, árbitro da Liga Josepense de Futebol. Apita lá no município de São José, falando com a gente. Importante sobre a questão da arbitragem, que sempre vai ser uma coisa polêmica, né?
Aproveitar para agradecer também a audiência do pessoal, novamente do pessoal do SEDAP, lá da EPAGRE. O Zero, que está nos escutando nesse momento.
É, mas o Zero, por quê? Não faz gol? Ele sempre pro Zero?
Torce pro Avaí, né?
Ah, que isso. Que é, pegou pesado.
Abraço, Zero.
Pegou pesado. Olha,
mas é o que eu digo, hein?
Ô, Hudson, agora pegou pesado.
O time do Avaí, tem muita gente falando do time do Avaí. Tá, tem muita gente dizendo que o Criciúma tem todas as chances de chegar lá e o Avaí tá brigando para não cair, aquela coisa toda. Mas o Avaí está 3 pontos atrás do Criciúma. Bom,
matematicamente, os três têm matematicamente, o Criciúma e o Avaí podem subir. E matematicamente, os três podem ir lá para degola. Os dois podem ir para degola.
E o Criciúma joga contra o Avaí aqui, não nessa rodada, na seguinte. O Avaí joga contra o Ceará.
Sim.
Depois joga contra o Criciúma aqui, ó.
É.
O Avaí pode passar o Criciúma na tabela nas próximas rodadas. Então, essa história de falar do Avaí, que o Avaí tá sentindo, não é bem por aí, viu?
Perfeito, tá certo então. Pessoal do. É o SEDAP? Como é que é SEDAP? PagreSEDAP. Tá bom, né? Secretaria de Estado da Agricultura.
Inclusive, Valmir, eles estiveram aqui na rádio essa semana agora, com uma bela notícia, né, para Santa Catarina, porque a intenção é colocar a tilápia na merenda escolar, viu, Valmir Matos?
Perfeito.
E você sabe por que Santa Catarina produz tanta tilápia?
Porque isso é assim.
É por causa deles, Valmir.
Ah, é? Sim.
É por causa deles.
Trabalho de extensão.
Eles é que levaram. Quando falavam em produzir peixe no interior do estado, Valmir Matos, o pessoal não entendia como que poderiam produzir peixes e ter fazendas, né? De produção de peixe no interior. Hoje Santa Catarina está aí, ó.
E aí a tilápia, ela já é numa região mais amena, no caso, por exemplo, de Braço do Norte, que até nós citamos aqui na sexta-feira, e tem também opção que é a Tutra, mas aí já é nas águas água doce e água fria, né? É mais na região serrana, né?
E a gente só tem a agradecer a tudo que o pessoal lá da Ipagre, do pessoal da pesca, do SEDAP, fazem em função das melhores condições de produção do nosso agricultor, né, no interior de Santa Catarina, e essa diversificação e chegando a esse ponto aí da produção pesqueira, da piscicultura. Sim. No interior do nosso estado.
Perfeitamente, então ao Zero e toda a equipe aí, aquele abraço, né, e muito obrigado pela companhia. Mas seguindo o destaque mais uma vez aqui para esta rodada de número 7 da Série B do Campeonato Estadual, repetindo aqui a pontuação: em primeiro, Barroso de Itajaí com 17, em segundo, Tubarão com 16, em terceiro, Operário de Mafra com 13, depois tem o Barra, que o Barra é aqui de Balneário Camboriú com 10, o quinto colocado, Concórdia lá do Oeste com 10, aliás, o time Concórdia aqui deve ser o time do presidente do secretário da Agricultura, que é o deputado Moacir Sopelza, né? Deve torcer porque ele foi prefeito lá de Concórdia, né? O sétimo colocado, o Ercílio Luz com 10, o sétimo, o Marcílio Dias com 9, o oitavo, Juventus de Jaraguá do Sul com 8 e o nono, o Jaraguá com 6 e depois o Porto, que é de Porto União e que faz seus jogos em União da Vitória. Faz seus jogos lá em União da Vitória, interessante. Essa é a segunda divisão do Campeonato Catarinense. A possibilidade hoje é do Barroso de Itajaí voltar ao lado do Atlético Tubarão.
O Almirante Barroso, Valmir Matos, é um dos clubes tradicionais de Santa Catarina, né? Desde antigamente.
Mas fazia 46 anos, estava fora.
Exatamente. E aí está retornando, Valmir Matos, segundo as informações aí, por investimentos do Ronaldo Fenômeno.
O Ronaldo Fenômeno
está investindo ali no Almirante Barroso.
É o clube da Rua Silva de Itajaí, que teve, assim que quando foi... Aliás, o Barroso de Itajaí, Hudson, quem jogou no Barroso encerrando a carreira foi o Quarentinha, que disputava a posição com o Didi no final da carreira no Botafogo. E eu cheguei a ver em Itajaí, jogando o Quarentinha pelo time do Barroso de Itajaí em 70, que foi o último ano que o Barroso, e em 71 o Barroso desistiu, nunca mais voltou, né? E jogou no Barroso também o Hélio, que tinha jogado aqui no Paula Ramos. Tinha também o Sombra, que foi do Paula Ramos. O Mário José, que inclusive disputou o título contra o Figueirense em 74 pelo Internacional de Lages, também
em
jogava 70, aqui.
Em 70 o campeão foi o Ferroviário de Tubarão.
É, em 70. E no Barroso, quem jogava também, jogou de goleiro no Barroso também, além do Expedito, zagueiro, jogou também o Nilson, que hoje, não sei mais, mas foi durante muito tempo goleiro do Figueirense e depois treinador de goleiros do Avaí. Em 70, o Hudson lembra que quem foi o campeão foi o Ferroviário de Tubarão.
Ferroviário.
Que é o estádio, é do proprietário do estádio, Domingos Gonçalves, lá de Tubarão, que até hoje não sei como é que está essa história do estádio, porque na verdade ele é de uma associação dos ferroviários, né?
Exatamente.
Do bairro Vila Oficinas, né? Quando tinha a rodovia, que hoje não... A ferrovia, que hoje praticamente não
eles
tem mais
fizeram
nada.
Uma reforma, agora foi feita uma reforma dessa nova direção do Atlético Tubarão.
Tubarão,
agora,
né?
Fizeram uma reforma do estádio.
Tubarão, né? É verdade. Então são fatos e importantes. Você sabia dessa, Rocha? Lá em Tubarão teve um... Antigamente...
Causos do futebol.
Antigamente, o Edgar Silva escreveu num jornal lá de Tubarão. Escreveu um livro. E antigamente não tinha alambrado. Alambrado é coisa mais nova, da década de... A metade da década de 50 para cá. E não tinha alambrado. Então deu um jogo em Tubarão entre Tubaronense e Imbituba. E aí, de repente, fechou o tempo. Fechou o tempo e brigou todo mundo. Foi uma loucura. E tinha três policiais só. E aí, de repente, naquela briga, tal e soco e pontapé e faca, e de repente, gente levantando e mostrando o revólver, aquela louca. Aí chegou uma senhora, karma. Aí o policial, minha senhora, aqui numa briga dessa, a senhora vem pedir calma. Não, é a karma, minha filha, que tá lá no meio da briga.
Mas o que é que a karma tava fazendo? Essa é a torcida, né? A torcida, né, Valmir Matos? É a torcida. Tem gente que realmente...
O Ângelo Zabotti, que foi prefeito, inclusive, de Tubarão.
Foi.
Jogou aqui no Figueirense.
Goleiro. Né?
Sim. Num jogo de um clássico lá, ferroviário. E Edcílio Luz,
ele jogou
pai
nos dois.
Dele, seu Tunico.
Ele jogou nos dois, o Ângelo.
Exatamente.
Né?
O seu Tunico, pai dele, estava na arquibancada, começou uma discussão. Ele saiu de campo, pulou o alambrado e foi brigar. O Com era muito brigão, o Ângelo.
Foi brigar com o torcedor lá
jogo
fora.
Durante a partida e abandonou o gol e foi defender o pai na arquibancada.
E essa história aí é tão verdadeira, Hudson, que essa história foi me contada na Praia da Jaguaruna pelo Vanderlei Silva, que o Vanderlei Silva é um empresário de Florianópolis, que até hoje tem a casa de praia lá na Jaguaruna. E das coisas que o Ângelo Zabotti aprontava
esse não tinha karma.
Era um negócio impressionante. Então tem essas coisas do futebol que fica sempre na memória da gente, né?
Ô, Valmir Matos, antes de você ir para o encerramento, eu só quero destacar a estreia, a expectativa toda em torno da estreia do Tite como comandante da seleção brasileira. Ele aí tem 3 dias de treino no Equador. É um prazo curtíssimo para ele colocar em campo a seleção brasileira.
Sim.
E quebrar um tabu de 33 anos, Valmir, sem que a seleção brasileira vencesse o selecionado do Equador. A última vez que a seleção brasileira venceu em Quito foi em 1983, venceu por um placar magrinho de 1 a 0. Agora, a era Tite começando hoje, porque o treinamento no campo da LDU começa, o Tite deve treinar hoje. Ele já está trabalhando há quase 2 meses e meio na montagem, né, da equipe, Valmir.
Ah.
Inclusive observando adversário e etc. Observando jogos em loco, vídeos, conversas. Conversando com mais de 20 treinadores, aí, como ele andou conversando aí, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E o Tite, então, tem esse compromisso agora do dia 1º, Brasil e Equador. Com esse pouco tempo aí, tem sempre essa reclamação de que tem pouco tempo para treinar, né? Mas o fato é que a expectativa realmente é muito grande e nós aqui brasileiros estamos aguardando a nova cara da seleção brasileira, que nas últimas competições foi muito mal, de mal a pior, né? Esperamos. Mal ou pior. Então a tendência é que a seleção brasileira melhore, né? É. Melhore nesses dois primeiros jogos da eliminatória, o primeiro contra o Equador e o segundo jogo no dia 9 contra a Colômbia.
Bom, finalizamos então o Esporte na Rede. Muito obrigado pela presença de todos, pela audiência. E na próxima sexta-feira, um novo contato. Para todos, uma boa semana, uma boa segunda-feira e boa tarde.
Esporte na Rede. Seu debate esportivo oficial na Rádio AL.